das so passt sein. Auch nur du wieder, Sarah. Quem é esse guia? Eu saio sempre dessas coisas com a sensação de que me está a fazer trabalho uma semana inteira tão abundante e depois. A tua caçulita? A tua caçulita tem Vênus. A tua caçulita tem aquilo que ninguém tem nesta sala. Tem Vênus em peixe. E agora vou usar outro palavrão. Há bocadinho falei do exílio, da regência. Vênus em peixe está exaltada. Quando um planeta está em exaltação, é bastante próximo da regência, mas não tem o mesmo poder que a regência. E pode cometer alguns disparates. Aquilo que caracteriza Vênus em peixe, e no teu caso na 9, deixem-me, como ela conhece um bocadinho mais, deixem-me explicar um bocadinho dela para percebermos como é que é esta Vênus em peixe na casa 9. A casa 9 é a casa do ensino. Aquilo que acontece na casa 9, entre várias coisas, ensina-se. O que tiver que ser. Tanto faz matemática como astrologia. É a casa do ensino superior, é aquilo que se ensina. A Marisa é professora. E gosta e adora ser professora. Mas a casa 9 também é a casa da espiritualidade. A Marisa tem um dos blocos espirituais mais conseguidos que eu conheço, que é o Grimoire.
Que?
Grimoire.
Do Mago.
Diz?
Do Mago.
O livro do meio do Mago.
Não,
não é?
O livro sobre o caminho do mar.
O livro
sobre o caminho do mar. Mas o livro é o Grimoire do Mar. É o Grimoire do Mar.
É das poucas pessoas que faz, no mundo da blogosfera em língua portuguesa, que faz a mistura perfeita e sem preconceitos do que é a espiritualidade. Ela fala de tarô, tem lançamentos semanais, não é? Semanais. Ela fala de visualizações, de meditações. Ela fala do altar que ela cria para estas coisas. É uma pessoa que estuda cabala. Eu vou parar por aqui porque, e parece-me, não sei, ser uma mulher muito feliz no casamento. Que isso é muito bom, não é? Isso é muito bom. E é uma excelente irmã e uma ótima pessoa. Alguém me sabe dizer qual é o significado em síntese de Vênus em peixes? Maria João, tu... Não. É a palavra ideal, não é o amor idealizado. Não é Vênus em peixe, não é o amor idealizado. Isso é a forma como a pessoa depois pratica cá embaixo, na terceira dimensão. Vênus em peixe é a procura do ideal. Se é através de uma relação, é. Se é através de...
Amor era amor, não é amor.
Mas é preciso precisar-se. Porque pode não ser amor, mesmo esse assim. É através do ideal. Agora, esse ideal... manifesta-se como? Pois, de preferência por amor, mas pode não se manifestar por amor. Pela música, pelas artes, e a enorme facilidade que há na ligação mundo terrestre, mundos superiores. Sabiam disso as meninas? Quando vocês conhecerem um homem com Vênus em peixes, epá.
É?
Um homem com Vênus em peixe é muito atraente para as mulheres. Mas está tudo bem, não há problema nenhum, não é que tu queres, vamos àquele café, está bem, vamos. Ah, mas tu ficaste a fazer isto, ah, mas sabes que me esqueci. É difícil a pessoa zangar-se com Vênus num homem. As condições são diferentes, não é? Portanto, o lado idealista do homem vem cá para fora. E as mulheres não conseguem resistir a um ideal. Os homens resistem. Os homens são mais brutos, mais ordinarecos e pronto, e a coisa fica logo por ali. As mulheres não resistem ao ideal. São grandes amantes, são, mas não são amores prolongados. E são muito infiéis. Os homens. Os homens. As mulheres que têm Vênus em peixe são capazes de tomar iniciativa nos romances amorosos que vivem. Os homens que têm Vênus em peixe são praticamente incapazes de tomar iniciativa. São praticamente incapazes. São tão sonhadores e tão construtores de imagens que ficam-se por ali. Vênus em peixe tem um brilho próprio. Vênus em peixe, agora já não há muito, mas há uns anos atrás vocês sabem que a Europa era monarquias em todo lado, não é? Agora não há. Então a coisa está reduzida a umas quantas. Vênus em peixe tem aquela exaltação que as monarquias antigamente inspiravam às pessoas. A exaltação do serviço, da pátria, do rei. Isso hoje não existe, não é? Porque a democracia faz-nos avançar. A Vênus em peixe necessita, e num homem é tremendo, numa mulher é ótimo, mas num homem é tremendo, necessitam de ser atendidas. Não é, necessitam de atenção. E se a necessidade de atenção é Vênus em Leão e Vênus em Balança. Necessitam de ser atendidas. Têm determinada coisa para dizer e para fazer e têm que ser atendidas. Entendem? Num homem, isto aparece sob a forma de ser uma pessoa hesitante. De precisar de apoio, de precisar que os outros digam sim. Entendem? Culturalmente falando, não é? Por isso é que eles são ótimos amantes e parceiros. Está tudo na boa. Até o dia que tenho uma crise existencial. Nesse dia da crise existencial, melhor é ir passear, vai dar uma volta, vai não sei o quê, porque não há quem os ature. É um posicionamento muito bom. No teu caso, pelo facto de estar na 9, deu este produto que és tu, não é? Acho que tens que continuar. Como o teu Marte está em Carneiro, já falámos aqui várias vezes de Marte em Carneiro, ele está em regência, criatividade, liderança, energia, expressão, capacidade de iniciativa, coragem, imensa vontade de ser o número um. Imensa vontade. Hã? Sim. Novos projetos, são pessoas independentes. Aqui o que é preciso aprender é não desistir. Marte em Carneiro, a aprendizagem é não desistir. E estar na casa 10 em Capricórnio? Mas em que signo?
Não, está em Carneiro, mas casa 10.
Ah, está na casa 10. É ótimo. É ótimo porque é firmeza, mas aqui temos que ver, este teu signo está interceptado. Ou seja, ou seja, toda a capacidade de iniciativa na área profissional e na tua carreira, haverá com frequência qualquer coisa que deixa a sensação de não completo, qualquer coisa que interfere, qualquer coisa que não finaliza, qualquer coisa que não chega bem ao fim. Em termos cármicos, o que é, Marisa? O que é um signo interceptado na casa 10? Um carneiro, por exemplo, interceptado na 10? Que carne é que isto nos traz? Nos pode trazer? Sim, portanto, a aprendizagem é saber esperar. Saber esperar. Só que este saber esperar às vezes pode implicar subir 300 degraus. O que se chega lá, eu então ao décimo já estava com a língua de faraó, mas quem é magrinho chega lá acima de arrasto. Esta vida é verdade. Quem falta? Eu não disse tudo. Que horas são? Isabel. Isabel, minha querida, o seu Saturno em trânsito está agora a trabalhar a sua casa 9. E em termos espirituais, ele está a fazer um trabalho, até porque não somos propriamente garotos, não é? E quando passamos dos 40... as coisas são vistas de forma diferente. Ele está a fazer um trabalho de aprofundar todas as suas crenças e convicções. Mas também com facilidade pode achar que não está a conseguir. Porque ele está a fazer neste momento, e vai manter-se assim por mais 2 ou 3 meses, uma quadratura ao ascendente. Nós já tivemos uma conversa em tempos e eu volto a repetir que é a fase da vida para criar as cautelas necessárias. Um Saturno que faz uma quadratura ao ascendente, quando eu há bocado disse que o ascendente mexe com todo o mapa, significa que mexe com a nossa vida. Sendo as quadraturas um conflito, um confronto, é um confronto que a Isabel está a ter com o resto do mundo. Obviamente que este resto do mundo é um exagero da minha parte, mas também obviamente vai aprender e saber quem é que está a tentar confrontá-la. Às vezes podem não ser coisas muito sérias, mas podem ser as suficientes para nos incomodarem. É uma questão de aprender a ter muita paciência. Porque isto ainda vai demorar. Eu disse 1 mês ou 2, não, mas vai demorar um bocadinho mais. Não sei a quem é que eu disse há bocadinho que Saturno em breve fica retrógrado, portanto vai andar para trás e depois vai para a frente. É o que vai acontecer assim. No próximo ano, agosto, setembro, outubro de 2010. É que se vai viver livre disto. Até lá, use a cabeça e tente funcionar bem. Posso fazer-lhe uma pergunta? Mudou recentemente o seu visual? Ou está a pensar em mudar?
Já mudei um bocadinho. Um bocadinho.
Só um bocadinho. Mas tem pensado, tem passado pela cabeça ou a sua vida não lhe permite? Tem trabalho?
É muito complicado. Mudei de casa.
Já mudou de casa?
Já.
Isso está feito. E o visual? Está a pensar em mudar a cor do cabelo?
Não.
Hã? Há sim, há coisas na vida assim. Aquele Saturno está a fazer uma quadratura ao seu ascendente. E Plutão está a passar pelo seu ascendente. Não há fome que não dê.
Não há
fome. Uma coisa qualquer assim. Acautele-se. Previna-se, não gaste demasiado dinheiro em coisas que não são necessárias. Acautele o futuro. Tudo isso. Ok? Tudo isso. Porque podem ser momentos de necessidade. Apesar de ser uma empresária de sucesso, mas fica aqui o aviso. A sua Vênus está em Escorpião.
Por exemplo, a Vênus em Escorpião. E tem lá mais dois em casa com a mesma coisa. Porque, então, eles têm, os meus gêmeos têm a Vênus em Escorpião e têm o Marte em Virgem, como eu. Estamos ali todos.
Por alguma razão. Em termos esotéricos, em termos metafísicos, veja, são gêmeos. Já não é normal. Eu sei que há muitos gêmeos, mas são sempre uma minoria em relação à maioria das outras pessoas, não é? Portanto, alguém que dá à luz gêmeos, já de si estamos a falar de que há ali um destino qualquer. Que há ali uma aprendizagem que ambas as partes têm que fazer. Sinta por cima, este posicionamento é comum. É nestas áreas que vocês vão ter que aprender. Ou anda tudo abortada mais tarde, porque eles ainda são miúdos, têm 10 anos, não é? Ou coisa de 12, 11. Ou vai andar tudo como ela e os filhos, não é? Ou a aprendizagem tem que ser alguma, tem que estar atenta. Eu não ficaria nada preocupado pelo facto de vocês terem isto. Agora, é nestes aspectos que ao longo da vossa vida a coisa vai girar.
Pois.
Não é nos outros, é nisto que tem em comum. É nisto que tem em comum. E como a Isabela é de uma geração anterior a elas, obviamente que as coisas são diferentes. E vai dar aos seus filhos o que os seus pais não lhe deram. Não se esqueça de dar, que não é bom dar demais. Dar no sentido de coisas materiais, não é? Não é bom. Tem que haver uma certa. Agora, esta Vênus em Escorpião é uma Vênus com capacidade mediúnica de aprender as coisas do mundo esotérico. Mas não só. No plano superficial, daqui da crosta terrestre, são pessoas muito ciumentas, mas também. E são pessoas ciumentas porque têm uma espécie de condão de se sacrificarem pelos outros. Concorda que se sacrifica muito pelos
sim,
outros?
Sim, mas ciumenta não é por isso.
Não?
Não. Ciumenta não. Como contrário, sagitário.
E também. Quando tinha 20 anos?
Nunca foi.
Nunca foi ciumenta?
Nunca.
É bom. Não vou contrariar, é bom. São pessoas intensas, são pessoas idealistas.
Sim. Talvez. Mas depois também já não lembro assim. Pronto, também casei.
Pois, o casamento pode ser um fator. Casamento no sentido daquela estabilidade, aquela coisa certinha. A pessoa diz, ah, não sou ciumenta, porque está habituada a isso. Se um dia descobrisse que o seu marido lhe punha os palitos, eu sei onde é que a coisa ia parar. Vênus em escorpião ativa-se à batata. Não, é uma, tem que levar isto como força de expressão da minha parte. É evidente que não vai bater nele, mas vai defender aquilo que lhe interessa. Ou, claro. Ou chega à conclusão que não serve de lado. Vênus em escorpião é extremista. E tal como Marte em balança, está em exílio. Portanto, não é uma Vênus que... Não é uma Vênus de todo afável. É uma Vênus que sabe o que quer. É uma Vênus muito extremista. Tudo o que tem a ver com o escorpião é muito intenso, é muito forte. E dá características muito extremistas. Eventualmente, a sua questão é ter o Marte também muito forte em Virgem. E este Marte em Virgem agarra tudo para que as coisas funcionem. É muito perfeccionista, é muito exigente, é uma vida de serviço, de dedicação. E talvez seja aqui que encontremos a comparação com esta Marte, com esta Vênus em escorpião. No entanto, há um temperamento nervoso. Tem esse temperamento nervoso. Já está mais calmo.
Agora já não sou assim tão picuinhas. Era mesmo picuinhas assim mesmo.
Toma comprimidos?
Não.
Tenha cuidado se tiver que tomar comprimidos. Porque é um posicionamento ingrato. É um posicionamento de extremos. Porque Marte em Virgem é o ótimo, olha, para a medicina oriental e péssimo para a medicina química.
Eu, por exemplo, ando a ser tratado
para... Ótimo.
Ótimo.
Fico muito satisfeito. A sua lua. Agora percebi porque é que disse que não era ciumenta. Porque a lua conjunta a Saturno. Então acha que não é. Acha que não é. Há ali uma contenção, mas da mesma maneira que acha que não é, no passado não era muito dada a conversas amorosas.
Conversas amorosas. Mas é namoro dela, sempre muito namoradeira.
Sim, e falava de amor, ai, eu amo-te muito, gosto muito de ti.
Ai, não. Esse não.
Isso é Saturno conjunto à Lua. Uma reserva emocional muito grande que existe. Quando Saturno está perto destas coisas todas, ajuda Maria João, é como se tudo minguasse, tudo reduzisse, tudo ficasse por ali, mas sem excessos. A Lua são as emoções, conjunto a Saturno, nada de emoções. Isto é como é que é, portanto eu não vou dizer o que penso, não vou dizer se gosto, se não gosto, não vou manifestar.
Mas está a ser difícil. Estou a tentar mudar esta parte, mas não passou. Não é nada. Esta está difícil.
E aos filhos? Diz que gosta deles?
Ai, aos filhos. Mas também sou assim um bocado. Eu, por exemplo, um dos gêmeos é o mais. É uma. Parece que é um fã de açúcar. O Fábio é mais disputado.
É mais de mascarão.
Mas ele é que, pronto, bem, mas não é assim também muito de amor, de pegar, de beijar. Agora, o Daniel é o mais agarrado, mas ele não quer mesmo. Eu sei que não quer mesmo. Ele tem, mas não sou assim, aquela mãe, que não sei como é.
Tinha condições para ser, porque tem Júpiter na casa 4.
Não, é assim, eu estou lá sempre para eles. Assim, eles sabem que eu estou para eles. Eles sabem que eu sou compreensiva a todos os níveis com eles. não tem dificuldades com os meus filhos, assim, de afetos, eu realmente não tenho. Agora, para dizer que andamos sempre a jogar e a dizer e a dizer que amo e não tem nada, aí, não.
Essa é a lição a aprender. Manifestar os afetos quando gostamos de alguém. Vocês têm todos os vossos mapas, tudo aqui envolve Saturno, ou Capricórnio, ou Saturno, ou Vênus em Capricórnio, ou Marte em Capricórnio, ou Lua em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio, tudo isto atrofia. Ora, se atrofia, as relações emocionais, as relações afetivas, existem, porque elas não desaparecem. A manifestação delas é que desaparece. E isso não é bom. As pessoas adoram saber que são amadas. Quem é que não gosta que vos diga eu gosto muito de ti ou eu amo-te? Todas gostam ou não gostam? Nem olharam para mim, ninguém olhou para mim. Eu não sei se eu estou piada. Porque será? Será que não estão a ouvir? Ele disse que te ama?
Muito.
De todas as maneiras efetivas?
Não.
Quando disse todas as maneiras efetivas, era se trazia um bom, se trazia um presente.
Não,
não é na cama, não penses coisas ordinárias de mim que não. Não. Então, entendes o que eu quero dizer? Capricórnio tem dificuldade em dizer.
Ele diz, é capaz de dizer várias vezes que te amo, muito, mas não é capaz de fazer uma surpresa, não é capaz de fazer aqueles gestos que eu, pronto, eu gosto bastante.
Então ensinam. Ensina, diz assim, olha, hoje vamos brincar às surpresas.
Vamos brincar, nós fazemos todos os meses um jantar.
Tu?
Nós dois um jantar especial, com garrafa de vinho, todos os meses.
Em casa?
Em casa, todos os meses. Mas foi uma iniciativa minha.
Claro.
Eu já 2 anos para cá.
Tanto é que tens tanta balança, uma balança tão subsaída, não é? Tens que ajudar o capricorniano.
Aqueles cantos pelo nós que não. E supostamente para ele não tem importância nenhuma, porque sabes que eu gosto de ele e que ele pode. Por que é que eu preciso fazer isto? Tem que estar dinheiro, tem que estar dinheiro, não sabe fazer isso.
Porque é que é capricorniano? Não é sovina. Tem a noção de não.
Muito práticos mesmo.
Não é ser sovina, é ter a noção de não gastar.
Realista. Muito realista.
Quem falta? Falta Maria João.
Agora só posso ir eu. Obrigada.
Maria João Macieira.
Eu só queria saber um outro, professor. É o Marco na 12, porque acho que ainda ninguém falou. E é aquilo que eu tenho em Marte na 12, porque a minha Vênus está a 10,5 de caragás. Portanto, eu sinto muito mais como a Vênus em Gêmeos do que propriamente como em caragás. Ou pelo menos pela descrição que fizeste. Porque tinha, foi Silvia Fátima, Vênus em Mercúrio, a Vênus em Gêmeos. Foi para mim muito mais. Enfraquecei-me bastante na
Vênus. Não, o que estavas a ouvir era o teu Sol e o teu Mercúrio em Gêmeo.
Pois não, sabe? Mas mesmo a parte dos relacionamentos tem muito. Era, afinal, já ouvimos. Era.
Gostaste de ver aquela parte verdadeiramente
indígena? Não, a parte mesmo verdadeira, porque era muito verdadeira. Não, mas era muito forte, não sei o que, achava imensa piada, não. Isso é muito mais. E ter um homem inteligente. É uma coisa muito importante. Tem que ser uma pessoa
como inteligente acima da média. Se eu não tenho a minha mente, também acho.
Não. Não, mas
até
é simples como muito importante. Agora, o Marco na 12 é que eu gostava, porque não.
O Marco na 12 é profundamente kármico. O que é que isso?
É muito impessoal. Exato. É bem. Isso é simples.
Primeiro de tudo, temos que perceber que este Marte está em touro.
29.4.
Nenhum signo, nenhum planeta tem influência para trás. Quer em signos, quer em casas. Mas sim, podem ter influência para a frente. Eu já não sei quem é que disse aqui que tinha um planeta na casa 9, mas estava a poucos graus da casa 10 e que, portanto, havia que fazer a leitura dos dois. Um planeta que está no grau 0 de um signo é de todo impossível interpretá-lo como no anterior. Em contrapartida, quando ele está no grau 29,50 de um signo, ele já pode estar a trabalhar o seguinte. Ora, aqui como temos o caso de Touro, que está a 29,04, este Marte está em Touro, podemos dizer que sim, que ele pode ter aqui uma coisa qualquer de gêmeos. Mas nem precisarias muito, nem vais nunca saber, porque tens tanta coisa em gêmeos.
Mais ou menos.
Não, é que não vais conseguir distinguir dentro de ti. Tu tens o Sol em gêmeos. Agora, pensar que Marte também está em gêmeos, não vais notar grande diferença. Agora, na casa 12, a casa 12, por natureza, é a casa do sonho, é a casa das ideias universais, mas também é a casa da música, das coisas artísticas, também é a casa onde nos aprisionamos, onde é a casa, que é uma casa kármica, e este Marte, na casa 12, mas em Touro, dá perspectivas muito terrenas das coisas, sem nunca perderes o contacto com o nível superior. És uma espécie de cadeia entre o que é superior e o que é e a crosta aqui da Terra. És uma espécie de intermediária. Consegues materializar coisas, aquelas que tu quiseres, claro. Portanto, esta casa 12, mas ainda por cima tens Júpiter. Quando uma pessoa tem Júpiter na casa 12, estamos a dizer que essa pessoa é muito protegida, tem a história dos anjos, dos guias, todos a proteger aquela pessoa. Júpiter na casa 12, independentemente do signo. Portanto, tu tens essa proteção toda. Avaliar este Marte é para materializar as coisas, para fazer as coisas. Agora, obviamente que Marte funciona como karma. E, portanto, ou são bem feitas as coisas ou não são. E, em função disso, as coisas correm bem ou não te correm bem. Tens aqui há um semicestil entre o teu Marte e a tua Vênus. Semicestil é um aspecto de 30 graus, e as órbitas que se usa é o máximo 2, 3 graus. E isto é um aspecto harmonioso. É um aspecto harmonioso. Em termos de relacionamentos afetivos, estão reunidas as condições para que as coisas corram bem. Mas esta Vênus, que tu achas que está em Gêmeos e eu acho que está em Caranguejo, é uma Vênus cardinal. Nos relacionamentos, a tendência é tu seres mais mandona, mais autoritária.
Pronto.
Sentido prático, há algum apego aos bens materiais que, com a idade, as coisas são diferentes. Tens de olhar para o teu passado e perceber também como é que eras. Limitações e obstáculos. Obstáculos possam ser de natureza material. Porque esta casa 12 é muito rasteira, é uma casa muito... Porque ter um planeta na casa 12 não tem o significado do ideal, como a Marisa tem um planeta na casa em peixes. Em peixes, ele tem esse significado elevado. Na casa 12, ele tem um significado oposto. No plano material, Maria João, as coisas não respondem com muita velocidade. Portanto, é um Marte lentito. No entanto, são pessoas com determinação, com capacidade artesanal para fazer coisas. São pessoas perseverantes. Perseverante. Já perceberam como é que vocês próprios se anulam? Como é que uma pessoa se anula a si mesma? Eu digo uma palavra positiva. Perseverante. E vai daí, tu crias a tua egrégora, já, que depois volta. Não, tem masas.
Não,
todos co-criamos com as nossas palavras. Há bocadinho, quando disse no princípio da nossa conversa, já não me lembro muito bem a propósito, não sei que está caótica. Não pode. Não podemos criar. Porque aquilo que esteja caótico é a sua casa, não é? Peço-me que era essa sua casa. Se isso estiver na sua cabeça, ainda vai ficar mais caótico. Hã? Está mesmo?
Não. Vai ter uma compensação. É que anteriormente estava num estudo com caótico.
Interiormente?
Não sei se quando eu estivesse eu tinha o resto também com a sua. Estruturada.
E o que é que impede uma coisa e outra?
É preguiça. Não sei. Não, estou a dizer. É quando eu penso.
O apego não é tudo, mas o fator emocional é muito importante. Maria João Macieira, é que eu ainda não falei com a Maria João Fada. Mas é que tu sabes tanta astrologia, de estudos, anda de valer, escreves coisas. Falar contigo é muito complicado. Como sabes, tens o teu Marte em Aquário. Dito desta maneira pomposa. Eu acho, Maria João, que deverias começar a preparar-te até o verão do próximo ano para muitas mudanças positivas na tua vida. E poderá acontecer que algumas sejam não tão positivas e que envolvam uma dor, uma perda. Está bem? Como muito bem sabes, o teu Saturno está a caminho do ascendente e vai se encontrar com, olhem só esta fila, Urano, a Júpiter, Vênus. Esta senhora, esta mulher, esta rapariga, amiga, vai ter um 2010 e um 2011, que é, como é que se chama aquilo, da montanha-russa. Das duas, uma, ou superas tudo muito bem, que não vejo por não, ou ainda vais ser mais diferente do que és. E aqui vou falar no Marte em Aquário. Foi a oportunidade que eu encontrei para falar no Marte em Aquário. Este Marte em Aquário faz de ti uma pessoa que toma iniciativas diferentes. E sabes o que eu estou a falar? Do blog Fada Moranga, do outro blog de Wally Vênus, e aquilo que eu não sei. Porque tu internet, aquilo que eu não sei. Quem?
O amor e
coentro. Foi quem? Deixa-te disso. Mas tiveste a ideia de os usar e tudo isso. Tu tens perfeita consciência que o bloco Fada Moranga não há outro assim, não é? Poderá haver coisas parecidas, poderá haver coisas mexidas, e há, não devido, não és a detentora única, mas és a detentora, isso sim, do valor do que é ser diferente. Marte em Aquário. E esse valor vai ser posto em causa agora, com a passagem de Saturno pelo teu Urano. Como isto vai acontecer ainda antes do ascendente, a luta interna por que vais passar é, de um lado, quase que ouvires Saturno a dizer assim, mas é assim que tem que ser feito. E do outro lado, Urano a dizer, não tem nada que ser assim. É a aprendizagem do meio termo, é a aprendizagem do equilíbrio, é a aprendizagem de se fazer as coisas com prazer, mas não abdicares de ser quem és. Eu creio que não vais abdicar, mas há sempre esse risco. Como ele vai, ao mesmo tempo que se aproxima do Urano, a seguir começa a contactar o ascendente, aí espalha para o resto. E pode entrar uma grande necessidade tua, como pessoa, de mudares. E pode haver excessos. Vou acabar com isto tudo, vou não sei o quê.
Acabar com isto tudo o
quê? Com os blogs, com atividades. Eu estou a alertar. Eu estou a dizer que até o verão do próximo ano é o tempo necessário para tu, e depois até podemos, por e-mail, conversar tranquilamente, com todo o gosto. É o tempo que tens para preparar o teu futuro. Acho que é a fase. Mesmo que decidas ser ruiva ou loura, porque é provável que haja, que venham por aí algumas mudanças, não digas que não. Deixa-me só...
Não, não,
hã?
Não.
Quantos anos tens?
40.
Assim, dia 7 ou dia 8, não me lembro, fresquinhos. Vamos fazer uma... Se não conseguir responder aqui, não tem qualquer problema, depois vemos isso em privado. Quero que te lembres, se for possível, 40 menos 29, 30 anos. Quando tinhas 9 para 10, eu até diria de 9 aos 11, para ser mais justo, não é que te tenha acontecido nada diretamente, porque eras muito miúda. Mas como consequência de viveres com a família, com os pais, não é? Pode ter havido mudanças. Vais para casa e esta é a tua lição. Pensares no que aconteceu entre os teus 9 e 11 anos. vai dar aqui no mapa 28, 30 anos. Portanto, isso eu tenho que ir para casa a pensar e perceber que agora é essa energia, é como se estivesse a meio de buscá-la. E em adulto vais viver as experiências que viveste em criança. Lembram-se daquele problema, os mais crescidos. 1, 2, 3, e lá outra vez. Mudanças na vida, mudanças de residência, por exemplo. Mudança de escola, por exemplo.
A primária para o primeiro plano, não é?
O que eu pretendo é que não penses nas coisas como tudo é normal. O que eu pretendo é que percebas que, claro, que sair da primária para a secundária é normal. O que eu pretendo é que tu vais lá buscar dentro de ti o que é que sentiste, o que é que passaste com essa mudança. Não é mudança, a mudança é normal.
Não, por acaso, eu lembro que na escola primária, onde ia ter muito melhor.
Vais buscar todas as questões relacionadas com aquele passado. Estamos a falar de Saturno. Não foi por acaso também que eu deixei para o fim. Estamos a falar de Saturno. Estamos a falar de que ele vai passar em cima do regente onde está o teu Marte. Portanto, isto significa mudanças. Isto significa um nível de exigência maior. E depois é ascendente e depois a Lua. Eu já disse há bocadinho também que Saturno, Lua, as perdas de mulheres na nossa vida. Isso tem que ser percebido. Quando tinhas aquela idade dos 9 e os 11, alguma amiga desapareceu da tua vida? Madrinha, tia, prima?
Não.
Alguém com quem brincasses e que tenha saído? Não? Tinhas professoras e passaste a ter professores?
Era um professor
e perdeste a professora da primária, obviamente, porque é normal. Não ligar.
Não.
Não.
Tipo, a escola, não
tem
assim, o ambiente é que...
Pensa nisso, Maria João, porque alguma coisa aconteceu naquela altura.
Agora, o que me estou a lembrar é que a primária foi muito sossegadinha e no primeiro ano comecei a ter assédios.
Assédios? De quê? Estamos a falar de quê? Sexuais?
Não, não tanto, mas... Começou a apanhar. Apanhar?
Não, assédios não é apanhar.
Não,
dos rapazes?
Sim.
E não é para tratarmos aqui. É para tu perceberes, que essas energias estão a chegar agora. Que venham os assédios todos, não é? Que venham os assédios todos. Não encares a infância a esse nível de forma tão... eu vou dizer ao contrário para não parecer muito, muito duro da minha parte. Encara essa fase da tua infância como uma coisa em ponto pequeno do que esta fase em adulto. Hã? Agora, quando chegarmos ao verão de 2010, lá, depois do verão, isto vai prolongar-se até para 2011 também, porque tens aqui Vênus e Júpiter já no grau 22, e isso só vai acontecer em 2011. Eu acho que é muito positivo para ti. É muito positivo. Em termos de negócios... Em termos de dinheiro, começou a época da poupança. se não tivesse começado há mais tempo. Se poupava, se poupas, poupa mais um bocadinho. E virão aí, daqui por 3 anos, mudanças grandes na área financeira. Ou então vai haver uma grande aprendizagem de como gerir as coisas. Portanto, tu é que escolhes. A Joana já está farta, já se quer ir embora. Ainda não falamos de tudo ainda. Que horas são? Temos que ter. Alguma dúvida? Manda-me por mail também, porque assim já não. Nada tem. Eu ainda não cobro nada. Como a todos. Por favor, ponham-me o vosso nome e o vosso e-mail. Em 2 linhas, o nome em cima.
Não tenho.
O teu caso não é tão forte como o da. Porque eu sou paternalista. Eu e tu vais à editora e conversamos 2 horas.
Olha, minha pinta. É muito Eu não estou a pensar nada.
Olha, deixa-me agora ser mesmo vulgar e ordinário, está bem? Porque quem tem mal em escorpião tem que ter sexo do bom.
Não.
Então faça por favor. É a mesma coisa, faça por favor.
E como
há que dizer,
melhor.
Faça isso. Eu tenho estado a evitar a falar da área estritamente sexual para não entrarmos em barracadas. Mas, por favor, escorpiões que tenham planetas lá, usem. Usem.
Mas já falaste
dos
Marte, ainda vais falar?
Já falei todo,
não?
Qual é o teu?
Nem uma palavra.
Qual é o teu Marte?
O Marte tem peixe.
É pá, ter Marte em peixe, não é? Vê
lá,
tu
voltas a falar.
Vocês querem estes apontamentos meus? Se conseguirem entender. Eu não tenho o teu mapa.
É a Sandra, pois. Aí deixando em vez de ser o gosto, eu acho que a identidade é tudo, meu Deus.
Tá. Diz-me lá. Tu sabes, conheces-te o suficiente. Vais-te conhecendo. Marte em peixes não tem o mesmo carisma que Vênus em peixes. Enquanto que Vênus em peixes tem o significado do ideal, Marte em peixes, porque combina, o que é ideal combina com aquela coisa afável de Vênus, não é? São duas energias afins. Marte é o guerreiro. Naquelas águas paradas de peixes, a coisa não funciona muito bem. E ainda por cima, como sabes, peixe é um signo mutável e de água. E Marte não se dá muito bem nas coisas emocionais, não se dá muito bem. Portanto, não tem o mesmo significado que Vênus em peixes tem. Contrariamente aos outros Martes, Marte em peixes é muito emocional, é muito emotivo. Mas é um emotivo que depois pode provocar ressentimentos, ou ficar ressentimentos. Não será o teu caso, porque és uma mulher que já estás a passar em frente, mas em pessoas mais comuns, quem tem Marte em peixe pode guardar com muita facilidade ressentimentos. Situações, de frases, de coisas, e pode entrar em pensamentos que não são positivos. Olha, aquela está a olhar para mim, o que é que eu quero, que eu disse, não sei o que é que eu pretendo.
Ah, sim,
o que é que foi, Marisa? Está a acertar, é?
Sim,
eu
tinha bem que vem aos
trombilhões.
Está
aí. Quando eu digo ressentimentos, estou a falar de coisas inconscientes. Não é uma coisa que tu premeditadamente vais procurar. Pelo contrário, até procuras lutar contra isso. Mas está lá. Porque a casa 12 é uma casa kármica. E peixes é um signo kármico. Apesar de ele não estar na casa 12, está na casa 11. Mas é preciso percebermos que tudo o que é peixes é... Eu estou a ver o mapa de quem? Da Silvia Bosch, sim.
Sandra.
Sandra, sim.
Eu vou ficar ressentida com isto.
Tá. De qualquer forma, é um posicionamento muito, muito na zona diurna do mapa. É um posicionamento brilhante, mas pode provocar a ausência de energia. Ficares assim, hoje não me sinto bem, não sei porquê, estou cansada, ou não sei porquê, não saberes e haver perda de energia. O mesmo não se passa com Vênus. Vênus em peixe não provoca isso. Mas Marte é o senhor da energia. E isto tem que se perceber. A regra geral está associado, se fizeres regressões a vidas passadas, está associado a mortes súbitas. Está associado em guerra, zonas de guerra, em que a vida desapareceu naquele momento. E, portanto, isso tem que ser visto. Tem que ser visto. Como é que se vê? Olha, chorando o máximo que puderes e que te apeteça chorar, chora. Mesmo que chegues a um ponto que já nem sabes porquê que estás a fazer. A psicologia é uma coisa que se aplicava bem a ti. A música... Não. Estou a dizer que podias... Eu estou a dizer que se descobriste direito, mas eventualmente, se fosses psicóloga, teria melhor. É disso que eu estou a falar. Porquê, Marisa?
Porque há não sei quantos anos, 4, 5 anos, que eu ouvi dizer que vai olhar a psicologia, que não sabe o que vai fazer. E agora tu vem-me com isto, não é?
É psicologia.
Não? E não tem necessariamente algo?
Pois, mas também poderia ser assuntos ligados com arte, com música, mas basicamente psicologia.
Sentava-lhe,
não é? Sim, sentava-lhe.
Aliás, aquela forma que se foi. É verdade.
Porquê? Porque Marte em peixes são segredeiros. Guardam segredo, agem de forma subtil, não se expõem muito. E ao mesmo tempo, há uma grande necessidade, e aqui vamos falar de novo nas relações entre si, há uma grande necessidade de reservar, de manter isolado aquele espaço vital, que é um espaço vital, em que ninguém entra ali dentro. É? Necessidade, espaço vital em solidão.
Ninguém percebe. Pois confundem as pessoas. Tenho aqui que é psicologia. Está aqui.
Em contrapartida, a tua lua também está em peixe.
Sim.
E essa, sim, representa o teu o ideal. Esta lua pretende tomar conta dos outros, do que fazes, de quem és, com o problemazinho de poder ser mandona, a lua, não?
Não,
não tem razão. Isso já está resolvido?
Não, não
sou
mandona,
não
é? Não,
não sou,
não
sou, não tenho.
Não?
Não sei
se. É um posicionamento frequente. A lua em peixe costuma ser muito poderosa, muito...
Pode ser da minha maneira, é verdade. Mas não, não sou mandona em relação aos outros.
Sim, uma grande
imenso, mas é muito difícil influenciarem no que é que seja. Se eu digo que é para ali e venho ao céu, os anjinhos todos a cantar ao meu lado.
Fica capaz de ser isso,
Mas mandou em relação aos outros, não sou.
Não. É determinada, mas é determinada...
Obstinada.
Obstinada.
E como?
Quem falta? Joana? Já falámos.
Marcos, luz, avião, é que
Joana. Dúvidas, meninas? Eu tenho a sensação que não. Eu tenho a sensação que isto não está completo, mas diz. Se não falas nos teus filhos outra vez.
Não.
Qual é a Cláudia? Não sei, vocês é que sabem.
Estão
a passar o papel, a cartolina está a rodar. Põe aí. Já toda a gente pôs o e-mail. Eu vou ver se isto está em condições, não é? A gravação para vos enviar. Querem, querem a gravação? Vai em vários mails. O Marte e o Escorpião não falámos. Falámos tanto de Escorpião. Mas podemos não ter falado especificamente para si. Como é que é? Eu há bocadinho disse aqui. Eu falei de Marte. Não é Marte em Escorpião.
Eu tenho o Vênus em Escorpião e tenho Marte na casa 8.
Ah. Cláudia, se a vida sexual não vai bem, você e a sua cabecinha que são responsáveis. Está bem? Aceita esta frase como boa? Portanto, não se queixe desse assunto, não é?
Não.
Não está a queixar, ainda bem. Está a viver alguma relação agora?
Não.
E há quanto tempo?
Uma relação sólida.
Pois hoje em dia é tão difícil falar nisso. Uma relação em que você diga, eu gosto dele, ele gosta de mim. Já não peço mais, não. Hoje é muito difícil, então falar com mulheres sobre relacionamentos é muito complicado.
2 anos.
Sem relacionamentos.
Sólidos, sim. Eu gosto de mim. Tipo,
muito. Quando diz sólido, significa que pode haver casos esporádicos sem grande importância. Poucas semanas, poucos dias. É isso? Para eu perceber. É que eu não sou desse tempo. Tenho 60. Nós já falámos bastante da casa 1. Lembra-se, no início falámos bastante da casa 1. Falar de de Marte em Escorpião, na casa 1, é como pôr uma cereja em cima de um bolo de chantilly. Portanto, Marte é regente tradicional de Escorpião e é regente da casa 1. Portanto, ele está muito associado. Agora é que eu voltei outra vez a lembrar-me quando falámos em mediunidade. Eu já tinha falado consigo nestes assuntos. Você que fez da questão da mediunidade, foi, não foi? Foi. Ela é que fez o inverso.
Escorpião.
Talvez não.
Está a minha cara de ouvir.
Hã?
E que ele está
a minha cara de ouvir.
Ela bloqueou.
Bloqueou. Bom, em questões práticas, vamos agora para as questões mais práticas. São pessoas corajosas, são pessoas que vivem as emoções com muita intensidade, são pessoas que manifestam emoções fortes, são pessoas meticulosas, que conhecem isso em si, mas também são pessoas de extremos. Tanto podem estar num campo espiritual muito bem, e se alguma coisa não correr consoante lá a cabeça manda, pode ir para o campo oposto. Então, entre o caminho da espiritualidade e o caminho da não espiritualidade, eu aqui escrevi degradação, mas acho que não é a palavra correta a usar, é um passo. Há ali vai depender sempre daquilo que a pessoa sente naquele momento. São pessoas com muita ingenuosidade. São pessoas capazes de solucionar questões muito facilmente. Enquanto outras pessoas demoram tempo a pensar no que deve fazer, você possui dentro de si a bagagem necessária para, com alguma facilidade, dizer, o melhor é fazer isto, assim, assado, vamos por aqui, vamos para lá, virar à direita, virar à esquerda. Esta ingenuosidade prática. Acha que tem? Não estaria num gabinete de apoio a um presidente de uma empresa se fosse uma pessoa da lenta e não sei o quê, não é? Pois, eu também esqueço, mas também sou muito parvo. Esqueço-me da política.
É mais gostado.
É mais no Estado, não é? Mas se for uma empresa estatal, também as coisas são. Mas não queremos saber de mais nada. Posso fazer uma pergunta? Muito subjetiva.
Subjetiva.
Tem medo da morte?
Não.
Eu escrevi, não tem medo da morte. Não tem medo da morte. Marte em Escorpião e na casa 1. Estão prontos para as maiores batalhas do mundo. Não têm medo da morte. Podem passar por situações difíceis e ficarem ali meio em dúvida, mas não têm medo da morte. São pessoas reservadas, isso tem notado, e são pessoas ciumentas.
Reservada, sim.
Ciumenta, não. outra mulher evoluída. Outra mulher evoluída com mais Isabel Soares. Esta gente com escorpião forte são mesmo evoluídos. Senhora, não há medo de dizer. Um bocadinho de ciúme faz bem, pimenta a coisa. O aviso que eu deixei para a Maria João. Ela entre nós é conhecida como Fada Moranga, por causa do blog dela. O aviso que deixei para a Fada é o mesmo que deixo para si com 6 meses de atraso. Aí ela já está a funcionar e para si vai funcionar a partir do próximo verão. Vai haver mudanças muito grandes na sua vida. Mudanças verdadeiramente significativas e que vai começar a sentir no final de 2010. Que podem mais ou menos ser estas. Ou começar com um namoro importante, uma relação sólida, ou iniciar uma relação sólida, ou acabar com alguma relação que entretanto arranja, pode ser o fim. Mudança de trabalho é uma das possibilidades. E eventualmente convite para ou para uma sociedade, ou para qualquer coisa onde venha a desempenhar um papel mais importante. Ainda vai estar a separar a Secretaria de Estado qualquer dia, não é? Nunca se sabe. Não? Não tem diplomacia para isso. O Secretário de Estado é um técnico, como sabe. As mudanças que lhe vão acontecer a si, Cláudia, o que eu lhe posso garantir, porque este Saturno vai fazer aqui um aspecto ao eixo nodal, é que vão ser muito positivas. Na altura, portanto, no próximo ano do verão, curta a vida, a primavera, o verão, quando começar a sentir que as coisas estão a mudar, a minha proposta é que se deixe isso. Mas, obviamente, analisando e verificando se as coisas são. Mas deixe-se isso. Porque coisa boa vem aí.
É muito difícil aprender.
Mudar.
Não deixar ir. Não controlar as coisas. Não.
É o desafio, não é? Nós não nascemos para ficarmos iguais toda a vida. Quando você ou todos nós aprendemos que devemos confiar e que devemos acreditar que a vida tem sempre qualquer coisa para nós. Eu, a semana passada, dizia à Luísa: ah, não vai haver, não está ninguém escrito para hoje. Mas ela já me conhece, ela sabe que não ligo, não sei o quê. E as pessoas inscreveram-se esta semana. E tenho anunciado há 2 meses.
Era com muita antecedência.
Era com muita antecedência.
Não, mas isto
é só para dizer que não vale a pena. O que vale a pena é confiarmos. Não é o exemplo negativo, é o exemplo positivo. O exemplo de que vi, já não vi estas meninas. Ela vi-te há algum tempo, não foi? Não, não foi.
Você
não acha que é? Não, 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 nada. Portanto, aprendizagem. Tchau, Maria João.
Obrigada.
Tchau. Aprendizagem de não controlar. O que é que tem que controlar? A sua saúde, a sua alimentação, pagar a água, a luz, não é? E de repente vem um telefonema e que lhe dizem assim: olha, não queres ir a não sei o quê, a almoçar, a jantar, ou vamos conversar um bocado. E depois fazem-lhe uma proposta. O que é que tem a perder? Não é para me dizer aqui, é para ir para casa meditar. É para ir para casa pensar que se pensa que controla a vida vai dar volta assim. Vai, sim, sempre. E se estivéssemos numa consulta, eu teria que fazer aqui umas continhas para trás, eu ia perceber há não sei quantos anos, o que é que aconteceu. Este mapa, este seu mapa, não tem filhos com não? Porque nunca quis. É muito curioso. E sempre teve uma vida de trabalho. O seu trabalho sempre foi uma mulher dedicada ao trabalho, a fazer. E tem sido reconhecido ao longo da vida? Acha? Acha também que está no lugar certo, que não merecia mais?
Acho que não. Isto é. Acho que estou.
Não dê respostas politicamente corretas.
Estou bem.
Acho
que estou onde escolhi estar.
Não merecia mais? Nessa altura da vida, com o que já fez, com...
Não sei se merecia, porque foi uma escolha minha.
Fazer o que faz?
Sim.
estávamos todos.
E isto significa, aquilo que faz, significa que é melhor, entre aspas, do que aquilo que fazia antes?
Não, é diferente.
É diferente.
Sim.
Não houve impedimentos ao longo da sua carreira profissional?
Acho que não.
Não? Correu tudo bem. Até vou dizer este Saturno, show, sai daqui da casa 6.
Nunca corre tudo bem, não é? Mas sim, tem fluído.
Ainda bem. E a saúde?
Acho que também.
Eu não sei, não o conheço.
Sim, também.
Cuide-se muito, está bem? Porque Saturno vai fazer uma oposição ao seu Sol e ao Saturno. E isso vai ser já. Ser já? Está a começar a ser. Tem pessoas de idade na família?
Não.
O pai ainda é vivo?
Sim.
Como é que está a saúde dela?
Nós vamos ultrapassar aqui ao passar por um momento muito difícil.
Vão?
Sim.
Vão.
Sim.
Tem que estar preparada. Está bem? Quando a Lua se aparece em contacto com Saturno, as perdas e as dificuldades, saúde, trabalho, não sei o quê, é com mulheres da nossa vida. Quando é com o Sol... Conjunção, quadratura, envolve sempre mulheres da nossa vida. Com o Sol, não são os homens da nossa vida. São os homens em importância hierárquica da nossa vida. Primeiro o nosso pai, depois o nosso marido ou noivo, depois o nosso irmão, depois o nosso tio, depois o nosso primo, depois o nosso melhor amigo. Quando eu digo importância hierárquica, percebem do que eu estou a falar, não é? O mais velho é o pai, depois por aí fora.
Quando está aqui, em
qualquer aspecto.
Qualquer aspecto.
Mas como vai receber uma oposição, já está a receber, ao Sol e a Saturno, porque ela tem no mapa dela natal os dois conjuntos, obviamente que vai passar por uma fase difícil. Mas vai. Sim, grave. Estamos a falar de saúde, não estamos?
Não.
Não?
Os meus pais vão, basicamente, perder a casa e o sítio onde sempre viveram. Nos últimos 45 anos. Depois vai passar por lá uma obra pública. E o meu pai não vai estar nada bem. E está muito revoltado e muito triste. E eu tenho muito receio o que pode fazer.
Eu recomendo-lhe, que idade é que tem o seu pai?
64, faz agora.
Eu acho, Cláudia, que deveria, independente, não pode fazer nada, quando muito dá-lhe bons conselhos, está bem? Mas, para além dos bons conselhos, veja o sistema de depressão em que eles podem manter-se e, sobretudo, veja as questões associadas com o sangue. Insistir para ele ir ao médico, insistir para ver exames, circulação, coração, coisas cardíacas, tá? Não deixe tratar, trate desse assunto. Se não digo nada, aparenta estar bem de saúde, mas também convinha ver qualquer coisa, tá? Os pés, os tornozelos não incham, você é magrinha, mas veja isso do seu pai, é muito importante. O meu e-mail é antonio.rosa @ Anjo Dourado, tudo junto, Anjo Dourado, .pt. Diga.
Está
com ciúmes.
Das
coisas. Do que vem por aí, não é?
Oi.
Marisa. Então, passa aí para trás, por favor. Maria João Silva, Sara. Quer partilhar connosco se em 2007, por aí, 2007, 2008, 2009, é isso, 2-3 anos, houve mudanças significativas na sua vida?
Nada que eu possa... Nada que eu lembre de casa, não. Não entrou nem se entrou alguém. Na minha vida pessoal.
Mudou a forma de se apresentar? Arranjou outro look, outra forma, cortou o cabelo.
Da pessoa, não, mas cortei.
Mas eu não estou a dizer por causa da pessoa, esqueça, já está-me a fazer lista.
Ok, assim cortou o cabelo.
Cortou o cabelo, mudou, cortou. Introduziu outros elementos novos na sua vida?
Não, nem sei onde foi aí. Tentar autodescobrir.
Maior consciência. Profunda. E Fátima, gosta de si?
Mas ainda não estou bem.
Ainda falta um bocado, não é?
Estou
com o que está a conseguir-se. Lembra-se do que é que eu disse à Maria João para ela ter cuidado, porque agora vai haver mudanças, e disse que a Cláudia, a partir do próximo verão, também vai passar por processo. Você já está nesse processo de mudança. Só que como é na casa nova, não dói no corpo, nem na alma. Por isso nem todas as casas no mapa são todas importantes, porque todas fazem parte da nossa vida. Mas aquilo que não dói no corpo, nem na alma, não se sente muito. Nestes últimos meses, sobretudo desde o princípio deste ano, acha que é compreendida ou acha que não estão a entender ou que não a compreendem bem?
Nos primeiros meses, ou 6, 7, 8 meses, acho que não compreendiam. Entretanto, acho que continuam a não compreender ou a não reconhecer. Esse é um sentimento que eu tenho. Mas estou atento. Acho que consigo talvez ganhar mais tolerância. Para perceber isto, para aceitar isto.
Fátima, não tenho. As notícias não são as mesmas. Para si é tudo muito para o melhor, não é? Não. Não para melhor aquilo. Que é assim, claramente. Aquilo que eu estou a dizer. Faz reiki?
Não faz, mas tem reiki.
E porquê que não faz? Não pode. Não pode porque quem nasceu com este mapa, com estas mãos, com essas mãos e com este posicionamento aqui, só tem que praticar reiki. Porque quanto mais praticar, vai melhorar a vida, vai ajudar os outros. Você é uma curandeira que não quer... Ela é mediúnica. É outra coisa, não é? Você é... pôr as mãos, Informe sobre no cristal de cura, sobre coisas de reiki, coisas de cura. Onde é que vive? Em Lisboa? Na Amadora? Ou noutro sítio, não tem que vir até aqui tão longe. Mas você tem a natureza a seu favor, que é as suas mãos trabalharem. Você nem precisa de pensar. Você só pôr as mãos. Você, antigamente havia aquelas curandeiras nas aldeias que curavam as pessoas. Você nasceu no século XX, é uma mulher moderna, civilizada, vive na cidade, usa gabardina, porque se tivesse nascido no campo, e se tivesse nascido há 100 anos, em vez de agora, não é? Era uma curandeira de lá e muito respeitada e admirada pelas pessoas, só por usar as mãos. Só por ajudar aquelas histórias que Joana, acreditas nisto que eu digo? Acreditas? A menina tem que fazer isso. Essa é a aprendizagem. Tem que pôr isso em prática. Portanto, acabaram-se as preguiças hoje. Está bem? Tem que fazer. Nem que vá a ter procurar grupos, se sozinha não se sente capaz de tomar essa iniciativa. Procure um grupo perto de si. Procure na internet saber onde é que há, onde é que não há. Vá. Vá, tem que ir. Tem que usar.
António, desculpe lá. Por exemplo, o meu filho também tem isso. Ele, por exemplo, já me disse que o problema dele é assim. Como é que ele não se sente à vontade? Ele deve ter sido a mesma coisa. Não se sente à vontade.
Mas eu disse ao Fábio o que é que ele tem que fazer.
Mas, por exemplo, pode fazer só a nós, por exemplo.
Foi exatamente o que eu disse. Primeiro começa pela família e com os amigos.
Pois foi, quando disse, ele não se sente à vontade.
Outra coisa, mas é quando se fala nisto, de usar as mãos, cria-se logo aqui um bicho de sete cabeças. E quando não é, a energia vem de baixo. Entra pelos pés. Circula e sai pelas mãos. Ou vem de cima, circula e sai pelas mãos. Não somos nós. Nós somos uma lata de... Não passamos disso. Uma lata de spray.
Tinha muitas questões com isso. Será que não está funcionando?
Não.
Se calhar para ela é porque é uma coisa natural.
Ela é.
Mas para
a
maioria das pessoas não é. Acho que convém que se diga isso, não é?
Mas eu estou a falar para ela. Mas eu não estou a dizer que todos têm esse talento.
Porque ela não. Ela acha sempre que as mãos dela são menos capazes do que as mãos das colegas que praticam com ela.
E que culpa. Isso não são dúvidas. Maria, não são dúvidas, é não aceitação daquilo que faz. Mas nada. É evidente que ela não tem que acreditar no que eu estou a dizer, mas ela já tirou o rei, que já anda nestes assuntos, quando muito ela tem que, a Fátima tem que entender que eu vim confirmar qualquer coisa que ela já sabia. Não lhe estou a dar nenhuma novidade. E tivemos só da tarde e não falámos no assunto. Agora é que eu olhei, olha para aqui, não tinha visto o seu Kira. E... Isso já não vou explicar porque já é muito avançado. Até para a próxima aula. É algo que tem que ultrapassar.
Tem que
ultrapassar. E tem que ver com a cura. É o curador ferido. Portanto, Fátima, tem que fazer. Porque não fazer é entupir uma energia que possui naturalmente, porque nasceu com isso, não foi uma coisa adquirida, não foi uma coisa comprada, não é um curso que se tira, mesmo tenha feito cursos, foi só para relembrar-se. Hoje levam uma lâmina com... Mantenha-se a bem com Jesus, que vai resolver o resto. E isso não é conversa de igreja, é conversa do Jesus que não está na igreja, do Jesus que não está na cruz. É do Jesus, entendem do que eu estou a falar, do Jesus superior, não é? Fale com ele, prepare-se, entregue-se, e a vida vai mudar. Estes seus trânsitos não são dolorosos, nem para o corpo, nem para a alma. A carteira já sabe como é que é. se as coisas não funcionam bem, a crise está aí, mas eu não vejo que seja coisas da carteira. Eu não vejo.
Quer dizer, se não me ouvir,
não vai. O ser humano está habituado ao sofrimento. E estes seus trânsitos não são de sofrimento. Como? Quando a pessoa tem sofrimento, aprende e fica alerta e fica atenta. Ao não haver sofrimento no corpo nem na alma, ela está com sofrimento da alma. Percebe? Fisicamente está bem, mas a alma está a sofrer, família, etc, etc, etc. Quando não há esse sofrimento, somos desleixados e deixamos passar as coisas. Portanto, é uma questão de força, de vontade, de amor próprio, de prosseguir. Caminha. E estás a olhar para lá?
Não.
Mais alguma questão, Fátima?
Não.
Eu não tenho muito mais mesmo para dizer, porque, Cláudia... Ah, é igual. Os vossos não têm apontamentos, porque como foram feitos ontem, escrevi aqui.
Já
está aqui desde que ele nasceu, pá.
Não sei nada dele.
Não gostas nada dele?
Não sei nada dele. Está muito bem. É uma curiosidade muito grande.
Quirón é um planeta com planetoides, com uma órbita muito irregular, demora 50 anos a dar a volta e daqui a uns anos ele vai te visitar.
Sim, mas qual é o
que tem peixe na casa do ovo. Eu creio, eu não vim dizer isto porque a maior parte dos livros e da conversa que se fala por aí, e que eu já li ao longo da minha vida, eu até vou parar isto.